Senhoras e senhores senadores, há poucos dias registrei aqui nesta tribuna meus propósitos nessa terceira legislatura e, na ocasião, ressaltei o bom trânsito que tivemos nos tratos relativos ao nosso Estado, o Amapá, durante as duas gestões do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente e seus ministros incontáveis vezes nos deram provas evidentes de sensibilidade para com as questões prementes de nossa terra e de nossa gente, atendendo nossos pleitos ou, naquilo que não foi possível, pelo menos deixando as portas abertas e um sinal alvissareiro de que nossos apelos não estavam sendo sepultados e sim redimensionados dentro das prioridades de seu governo. Foi assim que projetos absolutamente vitais, como, por exemplo, o programa Luz para Todos e obras como a construção da ponte binacional ligando o Oiapoque à Guiana Francesa, saíram do papel e caminham a plenos vapores, com grande parte já consolidada. Estas obras importantes, como a BR-156, a BR-210, o Porto de Santana, a transferência das terras da União, a criação da Zona Franca Verde, foram grandes vitórias.
Senador João Borges, peço licença à Sua Excelência para que, no termo regimental, eu possa prorrogar o tempo da sessão para que nós possamos seguir com a sessão e possamos continuar.
Assim deve ser, Excelência.
Muito obrigado, senhor. Fica prorrogada a sessão por mais uma hora para que nós possamos dar conclusão aos trabalhos dessa sessão. Muito obrigado, senador.
Agradeço, Vossa Excelência. Somos gratos, sim, ao tratamento que nos foi dado, ao respeito que foi concedido a cada prefeito nosso, cada membro do Poder Executivo ou Legislativo local, cada agente da representação comunitária, muitos deles homens e mulheres, simples, que foram recebidos com dignidade, respeito e até mesmo com carinho. E se aquela passagem nos deixa saudade, o atual contexto nos deixa esperanças. Nos descortina dias igualmente felizes para o Estado do Amapá e para o Brasil como um todo. Uma vez que o presidente Lula fez sua sucessora, o que reveste o cenário de uma matriz que não podemos chamar de continuidade, mas de semelhança no trato público. E agora, sob a ótica especialíssima de uma mulher, lembro com curiosidade que uma revista de circulação nacional registrou recentemente que Dilma Rousseff, ao assumir o posto mais alto da República do país, como primeira presidente mulher, deve enfrentar muito mais desafios do que receber flores. Desde já, eu vou torcer para que o presságio não se cumpra, não porque lhe faltem talento e forças, e muito menos consciência de dimensão, de responsabilidade que a presidente assumiu ao oferecer seu nome para a disputa eleitoral, mas por acreditar que aquilo que começa bem tende, sim, a terminar bem, e que possa, sim, receber muitas e merecidas flores. Mais do que conseguir uma vitória política, Dilma Rousseff entrou em definitivo para a história do Brasil. 5 séculos após o descobrimento do país e 121 anos depois da proclamação da República, pela primeira vez uma mulher foi escolhida para comandar uma das 5 maiores democracias do mundo. Foram 55 milhões de votos, ou 56% da votação válida. Dilma chegou para comandar o país, conduzida pela mais soberana das escolhas, a decisão direta do povo brasileiro. No seu discurso de vitória, a presidente Dilma declarou que seu primeiro compromisso como maior mandatária do país seria honrar as mulheres brasileiras, de tal sorte que para que a chegada de uma mulher ao posto mais alto do país, até hoje inédito, se transforme num evento natural. Disse a presidenta em seu discurso, abre aspas, registro aqui meu primeiro compromisso após as eleições, honrar as mulheres brasileiras, a igualdade de oportunidades para homens e mulheres é um princípio essencial da democracia. Gostaria muito que os pais e as mães de meninas olhassem nos olhos delas e lhes dissessem, sim, a mulher pode, fecha aspas. Senhoras e senhores senadores, no ano de 2009, uma pesquisa conduzida pelo Instituto Patrícia Galvão mostrou que quase 85% dos entrevistados acreditavam que a presença de mulheres melhora sim a política e 9 entre 10 votaria sim numa mulher. O resultado foi comprovado nas urnas no último dia 31 de outubro, com 56% de aprovação do eleitorado. Não se trata agora de dar ares de romance à presença feminina no poder, e sim mostrar que o gênero pode fazer uma diferença positiva, valendo-se da sensibilidade e da inteligência fina das mulheres, moldada muitas vezes no sofrimento e na luta pelo reconhecimento. Desde 1927, quando na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, Celina Guimarães tornava-se a primeira eleitora brasileira, passando por 1928 também, naquele valoroso estado, quando Alzira Soriano era eleita como primeira prefeita do Brasil e da América Latina, até chegarmos aos anos de 1932, quando as mulheres ganharam o direito ao voto em todo o Brasil, com a promulgação do novo Código Eleitoral, muita coisa mudou. Vale a pena até mesmo recordar algumas dessas etapas, como em 79, quando Eunice Michelle tornou-se a primeira senadora do Brasil, defendendo, sobretudo, a cidadania feminina. Em 88, quando as mulheres brasileiras obtiveram significativos avanços na Constituição Federal, entre eles a ampliação da licença maternidade. Em 94, quando Benedita da Silva foi eleita a primeira senadora brasileira negra. 2003, quando a Secretaria dos Direitos da Mulher foi transformada na Secretaria de Políticas para as Mulheres, agora com status de ministério. E, finalmente, em 2010, quando Dilma Rousseff chega à presidência da República, e se até agora guardamos aquele sabor de evento histórico, que ninguém duvide, ao longo das próximas décadas, o processo vai se intensificar e mulher no poder será coisa bem natural. Estamos nos anos 10 do século XXI. A última mulher a nos governar foi nos anos 80 do século XIX. Foi uma longa espera. Nunca mais haverá um intervalo tão longo. O século XXI fica assim selado, de uma forma definitiva, com o século do desembarque das mulheres no poder político. O cenário internacional nos contextualiza, já vão longe os anos de 1940, quando as mulheres foram convocadas para as fábricas, na falta de homens que tinham ido para a guerra. Elas só puderam votar em 1945, mas as americanas dos pós-guerra não voltaram ao papel antigo. Era 25 de maio de 1871, quando uma mulher ajoelhou-se diante do Senado e assumiu a regência do Brasil. Parecia apenas o cumprimento da regra imperial, mas Pedro II teve que enfrentar resistência para entregar a coroa à filha. Os historiadores registram que era um momento tenso. O imperador patrocina o envio da proposta de lei do ventre livre. E nos clubes das lavouras e no parlamento, as elites escravocratas resistiam. Muita gente achou uma imprudência, até porque aos 24 anos, a princesa Isabel nunca tinha mostrado a mesma vocação para o poder que a bisavó Carlota Joaquina, nem mesmo a da avó Leopoldina, que nos bastidores tinha participado da independência. Mas a princesa regente assumiu o poder duas outras vezes e acabou governando mais de 3 anos, quase um mandato presidencial. Na terceira e decisiva regência, entrou para a história. O país estava dividido e ela escolheu o lado certo, isso é, o mais relevante. Participou ativamente das negociações que levaram à abolição, naquele distante 1888. Foi a última vez que uma mulher governou o Brasil, até Dilma Rousseff assumir a presidência. E a presença feminina nos ministérios, por indicação pessoal da presidente eleita, sinaliza os avanços dos próximos 4 anos. No mercado de trabalho, a brasileira já é 44% da população economicamente ativa, mas ganha menos e ainda ocupa apenas 14% dos cargos de direção das 500 maiores empresas brasileiras. Mesmo assim, mulheres executivas ou empreendedoras começam a fazer parte da paisagem empresarial brasileira. E aos homens que não se sentem confortáveis sendo chefiados por mulheres ou por uma mulher, aqui vai um conselho amigo. Acostumem-se, pois não haverá volta. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, assumo essa tribuna para fazer essa homenagem à presidenta Dilma em um momento histórico, quando o presidente Barack Obama vem ao nosso país em uma visita estratégica importante para a sua nação e é recepcionado de uma forma elegante pela presidenta Dilma. Uma mulher recebendo o presidente dos Estados Unidos, e isso para nós foi um avanço grandioso. Com os 10 itens dos acordos assinados, Dilma demonstra que a sua capacidade está dentro das expectativas de quem apostou primeiro, de quem visualizou primeiro, que foi o seu amigo pessoal, o ex-presidente Lula. Quando disse, essa mulher tem a grandeza, ela se agiganta na disposição do trabalho e na compreensão dos problemas do país. E ela será presidenta do Brasil. Foi o primeiro eleitor. Quando a classe política não acreditava, Lula já visualizava. E 2 ou 3 anos antes, a campanha foi lançada de forma discreta, alinhavando-se, então, uma grande campanha. Dilma acorda-se às 6 da manhã e dorme à 6h. E aqui no nosso país se prepara para um novo ciclo em que nos preparamos para ascender dos mais importantes países do planeta. E assim, eu quero levar as minhas congratulações à presidenta Dilma pelo grande trabalho pelo qual se prepara e já começa a desenvolver pelos interesses da grande nação. Viva a mulher, viva o Brasil, viva a Dilma. Muito obrigado.